Astrologia, que quem fala é Tamires Sartes. Estamos aqui com uma convidada muito especial que acompanha e apoia o nosso podcast, nosso canal desde o comecinho, confiou na gente, acreditou que a gente ia fazer alguma coisa legal, que é a Canela. Bem-vinda, Canela. Como que é seu nome mesmo?
Meu nome... O nome artístico, o nome de registro?
A sua graça.
Nascida Edilene Borges. Mas o apelido que virou nome foi Canela.
Edilene Borges? Gente, eu nunca imaginei. É Canela mesmo, né? Simplesmente. Canela? Por que Canela?
Ah, tem uma história muito longa aí.
Tá.
Mas vou explicar um pouquinho. Antes de existir Facebook, tínhamos uma coisa chamada Blogspot. E eu precisava muito escrever sobre as histórias das pessoas que dançavam. Eu achava lindo aqui. E, de alguma forma, eu percebi que as pessoas buscavam dança de salão porque elas estavam passando por algum tipo de transição na vida. Ou porque tinham acabado de se separar, ou porque estavam passando pela síndrome do ninho vazio. Então, eu buscar a dança de salão um jeito de se reintegrar, conhecer outras pessoas. E eu amava a salsa.
Uhum.
Então, de terça e quinta, religiosamente, eu ia à salsa, chegava mais cedo, pegava o meu diário, escutava as pessoas e depois traduzia isso tudo num blog.
Uau.
E era um diário salseiro.
Que legal!
Chegou no momento que eu tive um problema com a diretora de escola, fui professor. E essa diretora falou assim, essa é a sua vida noturna? E eu ficava assim, eu tô feliz, gente, calma.
Uhum.
Eu tava curando a minha depressão de ser educadora, escola pública em São Paulo.
Nossa,
eu precisava dançar também. E teve um problema aí. Eu falei assim, bom, eu posso então assinar um pseudônimo. Pra isso, se isso é um problema,
uhum.
Gente feliz em determinados lugares não faz muito sucesso. Então eu posso ser Edilene aqui e Canela em outro lugar.
Uau.
Então eu assinava nos gostos um tempero. E eu não queria ser um tempero salgado, cebola, salsinha.
É, né?
Eu queria um tempero forte.
É, pros outros. Já fazia salsa, né?
E foi assim que ficou Canela.
Que legal! Amei! Amei! Você precisou de um codinome para viver uma segunda vida.
Ah, a pessoa com ascendente em peixes faz isso.
Amei, gente, dupla, é isso? É isso, gostei. Gente, para quem não sabe, blog era o que existia antes de existir o Instagram. Antes de existir Instagramers, existiam as blogueiras. A Canela é uma blogueira raiz.
Não tinha o conceito blogueirinha, não existia ainda. Mas eu prometi umas fotos do show para colocar no meu blog em troca de ingressos.
Top, top demais. Tinha isso na minha cidade também. E que legal, né? Então você gosta de contar a história de gente. Então, isso já é um negócio que vem. Você dava aula de quê?
Minha formação é em História, sou licenciada em História. E gostava muito de entender outras pessoas que não fossem do meu círculo familiar. Assim. Parecia que todo mundo era alienígena, né?
Sim.
Então, eu queria atravessar a ponte.
Sim.
Eu nasci e cresci na periferia. E eu queria muito saber das histórias do outro lado da ponte, assim. Então... E a salsa me levou para esse lugar. Né?
Uhum.
E o nome Canela também me fez ter coragem de sair do meu ponto e conhecer outras pessoas.
E você atravessou dançando, né?
Opa!
Lembrei daquela figurinha fofoqueira, não, historiadora.
Exatamente.
Adoro.
E eu acho que a salsa é uma versão do sertanejo que faz a gente sofrer muito, mas o corpo dança de um jeito maravilhoso.
Ai, que delícia! Então, que delícia,
eu,
né?
Eu
é uma
adoro adoro ouvir bolero, adoro ouvir salsa. Eles põem comida em tudo, nas letras.
Então, adoro!
Assim, esse drama que faz a gente ficar quente, sabe?
É, música taurina, né? Música com tempero.
Sim.
E viu? coisa, qual que é o seu arroba, antes que a gente esqueça disso? Você é astróloga, né? Em algum momento você virou astróloga, isso aconteceu, mais uma personalidade.
Mais uma personalidade, isso foi por volta de 2014, trabalhando com esse desejo de entender o céu, uhum, como contador de histórias, começou em 2014 com um trabalho de incentivo à leitura entre famílias. Uhum. Então, eu achava que os pais poderiam contar, dedicar um pouco mais de tempo para contar a história dos filhos.
Uhum.
E aí eu tinha um grupo no WhatsApp com várias mães de várias cidades do país e todo mundo me perguntava dicas de livros e histórias que poderiam ser contadas.
Uhum.
E eu também não tinha tanto acervo. Então eu ficava assim, gente, então vamos observar como foi o nosso dia, vamos pensar como foi o seu dia, o que, que te chamou a atenção? Acho que essa coisa de olhar para a vida e pensar, e refletir, transformar isso numa história, é uma coisa que a gente vai esquecendo muito. Não sei como se dá nas outras culturas, mas aqui no Brasil a gente separou o contar a história para criança e o contar a história para adulto é uma outra coisa. Não sei, essa coisa para criança. E eu acho que a gente precisa muito de histórias. Uhum. Muito. Sim. E eu acho que o astrólogo é um grande contador de histórias para adulto. Ele, sim, acaba fazendo essa costura. A gente acorda de manhã e quer saber como é que vai ser o dia. Então, sim, você vai ouvir de um astrólogo, de uma astróloga, a história que desponta naquele dia, que ganha relevo, e assim a gente dá uma estrutura para o caos que a gente vive.
Isso me lembrou o enredo da Mangueira.
Ah.
História para minar gente grande. É o nome daquele enredo, né?
Você sabe que eu não sei se é verdade, mas me disseram que eu nasci no dia do aniversário da Mangueira.
Olha,
28 de abril.
Opa! Opa! Que sorte, hein? Que sorte! Mas então, Canela, o seu arroba, a sua graça internet.
A minha graça na internet, arroba Jornada Mais Leve.
Jornada Mais Leve, olha que nome sanguíneo.
Sim.
Para vocês que ouviram o episódio aí de temperamentos com a Júlia, Jornada Mais Leve, ou seja, só pode ser o quê? Signo de ar, né? Uma jornada mais leve, pelo amor de Deus, né? Que essas últimas aí que a gente anda vivendo andam um pouco pesadinhas.
Opa.
E você tem um podcast também, né?
Sim, ele saiu recentemente do forno, tem temporadas, e a primeira temporada foi lançada na Lunação de Peixes. E eu fiz as histórias de pescador. Então, essa primeira temporada foi uma graça poder fazer com vários outros astrólogos. Você também estava junto para poder contar sobre a Lua e Escorpião.
Sim.
E essa foi a proposta, né? De pensar o céu como um narrador, como um dispositor, aquele que provoca a gente a contar uma história naquele dia. Então foi isso.
Delícia.
Estou aguardando agora a intuição para a próxima temporada.
Delícia, delícia. Como que é o nome do podcast, de novo?
Pode Canela.
Pode Canela. Tá, Pode Canela. Legal. Pode Canela
muito
fácil.
Óbvio.
Pode Canela. Amei. Amei. Extremamente quieto. Taurino mais uma vez. E aí, eu te chamei aqui hoje porque eu não fiz o curso, mas eu vi que você ofereceu um curso um tempo atrás. Com uma pesquisa que você foi partilhar, até onde eu entendi, a sua pesquisa das noivas do céu, da mitologia grega. É isso?
Sim. Há muito tempo eu tinha vontade de fazer essa insanidade sanguínea, né, que cabe só nos sanguíneos, que é de estudar as histórias que fazem parte ali do panteão, daquilo que a gente chama do módulo Estrelas Fixas. É muita estrela para poder conhecer, é ridículo achar que a gente vai dar conta de tudo. E eu encontrei um recorte porque eu me vi provocada a pensar sobre casamento a partir das estrelas fixas. E aí eu fui procurando, né, quem foi que casou, quem separou, e aí eu separei 4 estrelas ali que tinham essa relação com o casamento. É muito, muito evidente. Por conta do roteiro, do mito, eu falei assim, acho que aqui dá para contar, aqui também dá para contar. A primeira delas foi sobre a Ariadne, que é da corona, né?
Uhum.
Depois eu fui falar sobre a Lira, que tem a Eurídice. Estou preparando a Andrômeda e também temos a Alcione. Então são quatro as noivas que eu escolhi narrar.
E a Alcione. Gente, vou dar um adendo aqui antes de pedir para a Canela contar para a gente um pouco mais sobre essas histórias aí, para o nosso especial Dia de Santo Antônio, Festa Junina, né? Esse mês maravilhoso, esse mês lindo. Vou fazer um adendo para vocês aqui, porque a gente está falando de um tema que é um tema que eu, particularmente, me dedico bastante, considero que bastante, né? A gente, na escola, na Saturnária, a gente se dedica bastante a esse tema, e é um tema que eu nunca trouxe para cá praticamente. Devo ter mencionado em um ponto ou outro, mas a gente nunca adentrou. Então, também, de fato, esse é um episódio que é para ser assim o início. Eu não sou uma pessoa tão organizada quanto a Canela, então não vou chamar de temporada, mas vamos dizer que pode ser uma temporada, assim, uma temporada de episódios sobre as estrelas fixas, né? Sobre esse assunto de estrelas fixas. O que são as estrelas fixas? As estrelas fixas são os pontos do mapa, então a gente tem algumas pessoas, e assim, não é que nem Vênus, Lua, Sol, que todo mundo tem, tá? Algumas pessoas têm, outras não. Então, a gente só tem se a gente tem algum aspecto com aquela, e aí a gente tem que ver, é um negócio meio infinito que eu não vou entrar aqui, que é negócio de aula. Mas a gente tem alguns pontos do céu, por exemplo, hoje que a gente está gravando, estou gravando com a Canela aqui no dia 30 de maio. Nesse dia 30 de maio, o último que vocês já vão escutar, e provavelmente só daqui 15 dias esse episódio, esse dia 30 de maio ocorreu uma conjunção da Lua e do Sol, por exemplo, a 9 graus de Gêmeos. Aí 9 graus de Gêmeos está lá na tabela infinita dos astrólogos antigos que existe uma estrela ali. E essa estrela se chama Aldebaran. Então, é isso. Algumas pessoas têm essa estrela, outras não têm. A maioria das pessoas não tem, algumas têm. As pessoas que têm algo a 9 graus de Gêmeos e assim por diante. E essas estrelas, elas contam histórias. Então, elas ajudam a narrar histórias que as pessoas que têm ela no seu mapa vão viver. Mas como a Canela vai trazer aqui, não se desespere, tá? Não, é um tema que não pode entrar em pânico, pelo seguinte: mito, essas estrelas, elas contam histórias, essas histórias foram contadas pelos gregos. E vocês sabem que história grega, mito grego, é um inferno. Então, assim, todas as histórias são trágicas, são horríveis, e nem todo mundo morre de maneira trágica e horrível. Ou vive uma história, uma vida trágica e horrível. Os mitos são assim porque, se eles não fossem assim, a gente não lembrava deles, né? Próprio da nossa cabeça, esquecer as coisas boas e focar só nas ruins, né? Ah, eu tristeza, eu tenho Vênus em Virgem, aquelas, né? Eu tenho, ai, que sofrimento, a minha vida. Então, a gente se lamenta, né, das coisas que são ruins. Então, o mito, ele carrega essa coisa da tragédia. Então, essas histórias das noivas são histórias, assim, um pouco trágicas. Estou fazendo só esse adendo antes da Canela começar.
Noivas / casos de família.
Tandã. Isso não quer dizer que quem tem essa estrela vai ter uma vida trágica, vai ser infeliz no amor. Não é nada disso, tá bom? Só quer dizer que tem uma pitada, uma canela. Tem uma pitada dessa história que acaba atravessando a sua vida, entendeu? É assim, quando, sabe aquela figurinha? Deus me fazendo, né? Aí é tipo, ele coloca um tanto de Deus fazendo cancerianos, drama, e derrama um quilo de drama, né? Que vocês veem esses memes assim. E aí as estrelas fixas, elas passam assim, ó, com um temperinho, um pó de canela em cima da história, pra dar um tchan, entendeu? Pra diferenciar um arroz doce do outro, né? Um arroz doce só é diferente de uma canjica que o vizinho da outra vizinha faz de um pozinho de canela, entendeu? Um temperinho da mamãe,
um cravo,
entendeu? Um negócio de pimenta, né? É, então, precisa dessas histórias para as histórias, para o nosso enredo da nossa vida ficar ainda mais específico, ainda mais lindo e brilhante, como as estrelas. Então, feito esse adendo antes, tá? Não se desesperem.
É tipo aquele adendo do Ministério da Saúde adverte, né?
Exatamente. Como é que a galera chama? É, aviso de gatilho? É...
tipo isso.
Mas sim, Ministério da Saúde adverte. Tá, dito isso, bora para as histórias. Qual que você vai contar pra gente primeiro, Canela?
Ah, eu vou fazer um segundo adendo aqui. É, por que a gente conta histórias? Porque parece que em determinado momento da nossa vida a gente precisa organizar para poder dar sentido para as coisas. Então, narrar uma história ou encontrar o seu mito ou uma estrela no teu mapa ajuda a gente a encostar sentido em alguma coisa que a gente tem vivido, em um drama que atravessa séculos. Então, o céu é um contador de histórias e parece um telefone sem fio. Cada autor diz de um ponto de vista, na sua época, então a gente só vai brincando de colecionar pedacinhos e montando o enredo. A primeira história que me chamou muita atenção, que eu quis contar, foi sobre Ariadne. Então, todo mundo conhece, a gente pode não saber quem é Ariadne, quem foi Eurídice, nem quem foi Andrômeda, nem Alcione. Ninguém sabe. Mas o que é importante saber é que todo mundo conhece alguém da família que largou a família por um boy fortão que passou por lá e fugiu com o carro da cidade.
Deus do céu.
Né? E que depois foi abandonada, não tinha nem como voltar para casa, nem como seguir em frente. Coitada dessa menina.
Então, toda a família tem. Se tem, a sua não tem, a Ariadne é você. Sabe aquele meme? Toda família tem um primo gay. Se você não tem um primo gay, o primo gay é você.
Pois é. Todo mundo também pode ter na família algum conhecido que casou com um músico e o cara vivia fazendo show e se inspirava e resolvia todo o assunto. Era um artista. Todo, por onde ele passava, ele arrebatava corações e deixava todo mundo manso com a sua voz e com os seus instrumentos. Mas na hora de chegar em casa, a musa, a esposa, era tratada como algo divino, separado dele, assim, intocável. Né? Tem alguns trechos sobre a Eurídice, alguns trechos que falam assim, que Orfeu não tocava. Ele ficava satisfeito com o fato dela ser aquela ninfa perfeita, linda. E era isso, para ele já bastava.
Meu Deus, que tragédia! Aquela taurina, né? Que tragédia!
Eu não precisava tocar, só precisava só ser uma fonte de inspiração para ele, que já estava bom. É, essas coisas a gente não conta em público, mas elas existem, viu, Tamires? Existem. Tem também as Andrômedas da vida, que eu acho que a gente vai descobrir facilmente, principalmente depois de contexto de pandemia, onde todo mundo se ficou em casa, precisou ficar em casa. Quem foi que saiu para poder enfrentar Cetus? As mulheres que precisavam limpar, lavar, cuidar, as cuidadoras, as enfermeiras, as mulheres que saíram de casa para poder fazer serviços que ninguém estava disposto a fazer, e elas que se colocaram em sacrifício. Enquanto outras pessoas que tinham outros empregos conseguiram trabalhar de casa. Então, ou então alguém que empresta o cartão de crédito, sabe? E paga a dívida. Quem é o Cetus de hoje, se não são os juros compostos, o cartão de crédito? É o capitalismo. Então, muitas vezes, a gente vê o mito puro e não consegue se ver, né? ou exagera na nossa tragédia, mas não percebe o quanto isso pode ir decantando na nossa vida cotidiana. E a gente entra nesses roteiros.
Uhum.
Já uma outra, a última noiva, que é a Alcione, que é a chorona das estrelas, são aquelas mulheres que se despediram de seus maridos de manhã, mas estão esperando até hoje ele voltar. Que ele foi trabalhar, foi para longe. Né? Então, quantas são as mulheres que vocês conhecem no entorno de vocês aí que viveram ou que vivem um desses dramas aí?
Sim.
Então, essa é a situação que eu gostaria de apresentar, que às vezes o mito está muito mais próximo.
E é o cerne da ideia do mito, né? Porque o mito, ele é assim porque sempre tem algo que toca, né? Que a gente vê um paralelo, que de alguma maneira ecoa na nossa experiência.
Uhum. Bom, a primeira delas, então, voltando para o mito raiz, Ariadne se apaixonou por Teseu, que era filha de Minos, aquele que recebeu o touro de Poseidon para poder mostrar para todo mundo que ele era digno de ser rei. Então ele recebe um touro branco. E aí ele falou assim, olha, agora você tem que sacrificar essa carne e dividir a carne entre os teus. Quantas chaves de mito tem aqui, né? Uma pessoa que vai governar não vai ser para si, mas vai ser para todo mundo. Então ele recebe esse touro, dá uma olhada. Agora que eu consegui meu trono, consegui meu lugar aqui, você acha que eu vou dividir esse touro com a população? Não vou. Guardou o touro para ele. Como
meu
castigo.
Deus. Nunca vi isso acontecer. Nunca.
Né? As histórias se repetem e se repetem. A gente só dá outros nomes para os personagens. Quando Minos tenta enganar Poseidon, olha, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer e não ser castigado. Mas tem algumas coisas que a gente não pode fazer para os deuses. Você vai ser castigado com certeza. Tentar enganar, e foi o que o Minos fez. Sacrificou outro touro lá, pintou o chifre de dourado, falou assim, ah, toma esse aqui, que é o mais bonito que eu tenho, fica com esse. E ele foi castigado. E como é que foi esse castigo? Ele fez com que a esposa dele, a Pacifa, se sentisse apaixonada pelo touro. E aí o que aconteceu? Ela convidou Dédalo, que é o inventor, que já tinha fugido já de Atenas e estava sendo abrigado lá pelo Minos. E nisso ele conseguiu criar uma máquina lá onde ela se disfarçasse de vaca. Então ela conseguiu copular com o touro e dessa união conjugal nasceu o Minotauro. Minos, quando retornou de uma das guerras que ele foi convidado a participar, ele não ficou bravo nem com a mulher, não teve força. Ele sabia que estava sendo castigado. Então ele só convidou Dédalo de novo para poder fazer o quê? Um labirinto para poder colocar aquela aberração lá dentro, aquele monstro. Numa das competições que existiram entre Creta e Atenas, teve um problema lá que o irmão de Minos foi assassinado por um ateniense. Por conta disso, ele pediu para que Egeu, o rei da Grécia, mandasse para Creta um sacrifício. Sempre 9 jovens a cada X anos, que vai depender de cada versão dos mitos, mas muitos jovens tinham que ser colocados como tributo para o Minotauro devorar. Vou abrir um parêntese aqui que vai servir para todos os outros mitos. Quando a gente está conhecendo a história de cada um deles, a gente tem que perceber que a gente também pode ser, quando eu vou contar a história de Ariadne, a gente está falando também do pai, da mãe, do irmão, do guerreiro. Todos esses personagens que fazem parte dessa trama também têm envolvimento com a nossa própria história. A diferença é, nós vivemos essas histórias como uma repetição ou a gente tem condição de se colocar em cada lugar desses personagens e avaliar a história toda com outro ponto de vista. Teseu tinha uma situação muito complicada ali, que ele precisava provar para o pai dele que ele era forte o suficiente para derrotar o Minotauro. Então ele vai lá e se candidata, e vai. Antes ele vai para o oráculo, e o oráculo diz que só a força do amor faria com que ele atravessasse esse desafio. Quando ele chega quando ele desembarca, Ariadne está lá olhando todos os rapazes chegando, e ela se sente imediatamente apaixonada por ele. E promete que se ela encontrar uma forma dele sair vivo dessa, se ele se casaria com ela. O cara, eu acho que não tem nada para perder, né? Para que eu não acho que não tem muita coisa para perder, não. Vamos lá, né? E ele falou: tá, tudo bem, vamos lá. E ela foi atrás de Dédalo. Dédalo, mais uma vez, falou: olha, para que ele possa sair vivo, não, o problema não é só entrar no labirinto, é sair vivo de lá. Teseu, então, tem essa tarefa de ir fundo, matar a besta do Minotauro e conseguir pegar o fio de Ariadne e retornar. Foram bem-sucedidos. E logo ao fugir da ilha de Creta, eles pararam numa ilha de Naxos. E lá foram bem-recebidos e tudo. Eles tiveram a noite maravilhosa. Mas no dia seguinte, ó, Teseu foi embora, que precisava provar para o pai. Lembra que ele era um cara forte e digno do reino? Temos alguns desdobramentos aqui. Algumas pessoas dizem que Teseu sonhou que ele precisava deixar Ariadne ali na ilha e voltar para a casa do pai. Alguns dizem que ele foi safado mesmo, que deixou ela para trás, que tudo bem, ele foi aproveitador. Acontece que a Ariadne ficou lá sofrendo, né? Então, eu lembro que na época que a gente contou essa história a primeira vez, quem estava... A gente estava cantando muito as músicas da Marília Mendonça. Foi a última vez que o sol passou pela estrela, se alinhou a Ariadne. E eu lembro que o Brasil inteiro cantou, sabe? Apaixonadinha, você me deixou.
Apaixonadinha. Como que é? Qual grau que é Ariadne?
Ariadne é 12. 12 de escorpião.
12 de escorpião. Atenta, hein, gente? Quem tem 12 de escorpião?
12 de escorpião, que a Ariadne está em Alfeca. É a alfa da corona.
Alfeca. Então, Alfeca. Alfa da corona. Corona é a constelação.
Uhum.
E Alfeca é a alfa da corona. Tá, estou notando. Estou aproveitando para fazer aula. Aqui.
Falou, nossa, como essa história de abandono assim vai acabar desse jeito, menino? É engraçado que muitas vezes a gente acha que o mito começa e se encerra ali. Mas eles começam, é como um rio. Então a gente conhece aquele trecho, mas precisa saber que os mitos eles começaram muito antes e eles continuam também um pouco depois.
Uhum.
Então não vamos ficar sofrendo demais por conta da Ariadne, porque vamos dar um respiro. Depois daquela situação de abandono que ela estava vivendo, aquele drama, Afrodite escutou os lamentos dela e soprou no ouvido de quem? De quem? Nada menos do que o rei do vinho. O rei das festas e do teatro.
Ai, aquele... eu quero! Já que é pra citar sertanejo, a dor do amor é com outro amor que a gente cura.
Exatamente. Aí chega quem? Dioniso. E fica compadecido com as lágrimas de Ariadne. Cria ali uma coroa de ouro com cravejada de diamantes e coloca na cabeça dela e se casa com ela imediatamente. Então, gente, calma, quem tem Alfeca no mapa tem esperança. Vamos procurar Dionísio, vai dar tudo certo.
Ai, meu Deus, ai, Dionísio.
Então, a gente só cura a dor de amor e voltando para o êxtase, para a alegria, vivendo o presente, porque será, né, que a gente busca esses lugares assim para poder acomodar um coração partido.
Sim.
Bom, esse é o casamento número 1. Casamento número 2. É muita história, viu, Tamires? Puxa vida.
Mas e aí, ela se casa com ele e vai embora, é isso?
Ela se casa com ele e os dois filhos para ela se viver feliz para sempre? Pois é, sim. E ela envelhece. Ela envelhece quando morre, ela pede para ele para lançar a coroa e se transformar numa constelação. Então Dionísio atende o pedido dela para que ela se torne imortal.
Através da coroa. E a coroa é a coroa do casamento. Ela usou essa coroa no casamento.
É a coroa que ela usou no casamento.
Que a Vênus fez.
Sim. A Vênus fez o...
Ai,
o contatinho ali,
que tudo! Eu quero esse! Aquela...
estrela para mim.
Eu quero só essa parte. E daí? O que mais?
Bom, seguindo, temos aqui Noiva 2. A Noiva 2 é da Eurídice. Uma coisa que me chamou a atenção de conhecer a história de Orfeu. Orfeu todo mundo conhece, a fama dele é longa, né? Então a gente sabe que ele era um artista, cantor, poeta, profeta. A gente sabe muito a respeito da dor de luto de Orfeu. Porque ele perdeu a Eurídice, passou o resto da vida ali se punindo e fazendo celibato, votos de celibato e fazendo todo um mundo de privação, porque ele perdeu seu grande amor. E eu fiquei muito curiosa para poder entender quem era Eurídice. Assim, tá bom, o Orfeu já tem a fama dele, tem os cantos órficos, tem, ele, querendo ou não, as escolhas que ele fez no mito foram recolhidas depois e acabou virando vários argumentos pro cristianismo. Então, querendo ou não, no mito de Orfeu, a gente tem várias sementinhas ali do cristianismo nascendo, da crença de uma vida de privação. Em contrapartida, nós temos uma salvação depois da morte. Então, a gente tem ali isso. Então, eu fui atrás do significado do nome de Eurídice, que era uma ninfa. Uma ninfa que era... Não sei se você sabe, Tamires, mas as ninfas têm assim, sabe? Cada uma dos seus tipos. A ninfa do ar, a ninfa da água, a ninfa das montanhas, entendeu? E a Eurídice era associada às montanhas, aos pastos e vales. Olha que coisa mais bucólica. E ele se apaixona por ela. E Eurídice significa aquela cuja justiça é sábia. E eu fiquei assim, gente, o que será que essa mulher tinha para que ele se apaixonasse tanto por ela? Lembrando que, não sei se vocês sabem, depois que eles se casaram, não chegaram a ter o seu leito nupcial. Né? Ele foi chamado em seguida na festa do casamento para poder socorrer uma cidade vizinha, porque foi invadida por bestas feras lá. E ele era o único que era capaz de acalmar as feras sem precisar usar armas. Então era só ele pegar a harpa dele e começar a tocar a lira dele lá com a sua voz encantada que todo mundo ficava manso. No meio da festa, ele recebe também a visita de Aristeu, o meio-irmão de Orfeu. E Aristeu foi conhecido como o Talarico. Ficou de olho na Eurídice. E ele falou assim, olha, eu criei as abelhas, sabia? E...
olha só, gente.
Vem cá pro meio da floresta, vem cá conhecer as minhas abelhas. Isso aqui, ó, se chama colmeia. Venha provar do meu mel, né? Então ele queria mostrar ali o que ele tinha feito. Porque se o meio-irmão dele sabe encantar todos os animais, ele sabe encantar as abelhas e produzir mel. Ele queria mostrar a invenção para ela.
Sim.
E ela vai lá, né? Nossa, que legal! E fica e vai para cima e tenta dominar a Eurídice e ela tenta fugir.
Gente.
Nessa fuga.
Como é o nome dele?
Aristeu.
Aristeu.
Safado. Ele é tomado pela paixão. Esse é um outro castigo que os deuses punem. Os deuses também punem, né? Além de tentar enganar, esse é um outro castigo também, que é ser tomado pelas paixões. Então, Aristeu é tomado por essa paixão avassaladora, o talaricão do casamento. E ela, na fuga, pisa numa serpente e acaba sendo picada e morre. Orfeu, muito arrependido por ter abandonado a Eurídice, passa a chorar dias e noites por ela. E assim, todo mundo fica desolado porque Orfeu está assim. Chega uma hora que até os deuses se cansam do luto dele. E falam assim, olha, vamos dar um jeito. Vamos tentar dar um jeito. Ninguém nunca...
Os deuses não aguentam mais ouvir sertanejo. A
não. Já deu. Vamos tentar fazer com que esse moço fique feliz de novo. Vamos conceder aqui um favor. E ele vai lá e convence o barqueiro a atravessar com os mortos. Então, ele consegue atravessar o rio. Consegue penetrar lá no submundo. E ele vai entrando, aí vai cantando e vai deixando até as almas todas chorosas, assim. Até quem já estava lá no submundo, sendo castigado, que já não tinha mais nada a ver com a história, começou a chorar com a história do Orfeu. Até que chega a Hades, também já assim, estava compadecido, falou assim, o que aconteceu, cara? O que você veio fazer aqui? Você sabe que ninguém vivo é bem-vindo aqui. E ele, com uma canção, com seus versos, toca lá um modão muito triste e convence o Hades, o deus do submundo, a levar a alma da Eurídice. Ele é acompanhado, então, por Hermes, e a única situação ali que ele tem que atravessar é a seguinte: olha, você pode sair daqui com a Eurídice, beleza? Mas você não pode olhar para trás. Continua que ela vai te seguir. Então ele vai cantando, tocando, atravessando o submundo, e quando está ali pertinho daquela frestinha, já pronto para poder sair e levar a Eurídice de volta com ele, ele começa a ter dúvida. Será que ela está aqui? Será-se?
Ai, meu Deus!
Será-se? Ela me acompanha?
Que difícil!
E ele não deu o último passo, ele olhou para trás.
Ah!
Essa coisa de amor, de confiar, né? De confiar de que quem você tá, quem tá contigo, tá realmente contigo.
Ai, meu Deus, que situação, que grau que tá essa lira, meu Deus.
Vamos olhar aqui, a lira está 15. 15 de Capricórnio.
De Capricórnio, gente, ó, atenção, 15 de Capricórnio, hein?
15 de Capricórnio.
É onde está a lira. Você sabe?
A lira como Vega, a alfa
Vega,
da lira.
A alfa da lira, entendi. Vega. Gente, tô passada, sabe com o que você foi contando? E eu me lembrei, eu fiz um trabalho na faculdade sobre o filme Orfeu, do Kaká Diéguez.
Sim, eu lembro.
Porque a palavra Eurídice, o nome Eurídice, para mim, ecoa com aquele grito do Tony Garrido, assim, Eurídice!
Sim!
E para mim, o Orfeu para sempre é o Tony Garrido. E aí eu me lembrei de outra coisa. A minha tia, eu tenho uma tia que ela namorou durante muitos anos, assim, tipo uns 8 anos, é um cara que era igual o Tony Garrido. Igual, as pessoas, tipo assim, e ele era músico.
Pronto.
E as pessoas paravam ele na rua achando que era o Tony Garrido. Ele era músico, assim, tipo, tal, tá, de pequena, não sei o quê. Igual o Tony Garrido.
Você não sabe o quanto eu caminhei.
Exatamente. Aí, o que acontece? Essa minha tia tem a Vênus a 14 graus e meio de Capricórnio.
Ai, gente. Pode falar aquela frase lá, como astrologia é brega? Pode.
Ai, eu tô passando. Nada. Gente, quando terminar de gravar, eu vou ligar pra minha tia.
Nossa. Assinado na Lubambi.
Gente, que babado, que babado. É. Tá, vamos, quero saber todas agora.
Essa questão do Orfeu, do confiar que o amor vem junto, né?
Uhum.
Impacta bastante a gente, né?
Sim, sim. Porque sempre bate a dúvida, né? Não é? De alguma maneira, eu acho que as pessoas que têm o mito, elas vivem mais na carne aquilo, né? Elas se deparam com situações que na vida dela, em algum momento isso vai acontecer e vai ser muito crucial ali pro desenrolar, pro enredo da vida dela. Mas é isso,
mas
né? A natureza dos
próximo,
mitos...
A história não acaba aí, viu, Tamires? Eu vou tentar ser mais
injusto. Tá bom, vou parar.
Olha... Você sabe que o Orfeu continua sofrendo, na sofrência dele, nessa segunda tentativa, na primeira tentativa, ele continuou, tentou uma segunda vez e não conseguiu, e continuou sendo o cara da sofrência eternamente. Chegou uma hora que Orfeu, chegou uma hora que Dioniso, o cara da festa, do êxtase, e eu falo assim, escuta aqui, Orfeu, acabou o luto, acabou, bora festejar, bora viver a vida hoje, aqui e agora, bora pro samba. Ele não foi. E aí ele mandou, as bacantes também se ofereceram lá para ele, lá, e ele não quis. Ele não quis. E até que as bacantes trucidaram o Orfeu, destruíram, esquartejaram ele. Assim, não quero mais isso aqui. E Orfeu continuou chamando Eurídice até o fim, dizem as histórias. Mas como é que se conclui, então, aqui a história, o mito de Orfeu? Que sim, ele encontrou, né, o nosso amigo Ovídio, aquele que escreveu Metamorfoses, ele disse que, enfim, ele encontrou Eurídice nos Campos Elísios. Então, antes da morte de Eurídice, não existia separação no submundo. Era tudo igual, todo mundo que morria ou era castigado ou vivia ali, então era todo mundo num lugar só. Com a morte de Eurídice, Orfeu inaugura uma coisa que a gente chama de Campos Elísios, que depois eles vão chamar de céu, de vida eterna. Eu falo assim, estou passada com isso aqui. A Eurídice, essa noiva inaugura um outro patamar.
Caraca, Eurídice!
Não é pouca coisa essa Eurídice, não, gente. Bom, tem fôlego ainda? Já tomo água? Tá pronta?
Eu tenho, tô aqui. Caralho!
Bom, então, se os deuses não perdoam ser enganados, não perdoam que as pessoas tentem atravessar alguns limites, eles também não permitem que as pessoas sejam arrogantes. E aí aconteceu que lá a história que eu vou contar agora é sobre a Andrômeda, que era princesa da Etiópia. Então a gente está falando de um mito que está aqui deslocado da Grécia, está em outro lugar, e ela era filha de Cefeu e de Cassiopeia. Cassiopeia, muitíssimo vaidosa, a rainha da Etiópia, falou assim que ninguém era mais bonita do que ela, nem mesmo as Nereidas, que eram as ninfas do mar. Gente, esse tipo de coisa é uma afronta para os deuses, não pode fazer esse tipo de comparação. E aí Poseidon levantou na hora e falou assim, opa, aqui não, não vai ofender as Nereidas não. E em troca disso, vou inundar tudo. Vou inundar, vou mandar o monstro Cetus invadir a cidade, não quero nem saber. Em todas as histórias, sempre assim, né? Uma transgressão, aí depois a gente vai tentar remediar a situação buscando o oráculo. E o oráculo disse que somente sacrificando a Andrômeda, a filha desse casal, que a cidade poderia ser salva. Então, eles não pensaram duas vezes, né? A pressão da cidade foi muito grande. Imagina, é melhor a princesa do que a cidade inteira. Bora mandar Andrômeda pro rochedo, acorrentada lá.
Meu Deus! E essa decisão?
Mais engraçado de tudo é que a Andrômeda, ela não foi contrariada. O que mais me chama no mito dessa noiva é o fato dela ir de coração, de peito aberto para o sacrifício. De abrir mão de uma vida para poder salvar a cidade. Então, ela vai de peito aberto, vai acorrentada nas rochas, só está esperando o Cetus chegar, que é o monstro marinho. Niki, ela estava lá, amarrada. De repente, passa quem? Passa Perseu. Aquele com as sandálias aladas, que tinha acabado de cumprir com o sacrifício, de matar a Medusa. Então ele estava lá com o saquinho dele, lá com a cabeça da Medusa, com as sandalinhas aladas, voltando para poder entregar para Atena. E ele escuta o choro da Andrômeda ali e o que está acontecendo, minha senhora? Ela conta a história para ele e ele libera ela do sacrifício. ele ainda está com a cabeça da medusa e transforma cetros em pedra. E ele promete às pessoas, o pai da Andrômeda fala assim, olha, quem conseguir salvar minha filha tem a mão dela. E então ele ganha a mão da princesa em casamento. Essa é a terceira noiva, então, o resgate, o sacrifício de uma mulher para o benefício de uma cidade. Você deve conhecer, né, Tamires, algumas Andrômedas na vida.
Nossa, sim.
Algumas.
Qual grau que ela está?
Ela está, a Alferats está a 14 de Ares.
Alferats, meu Deus. 14 de Ares, nossa, sim, conheço alguns.
Se a gente não conhece as da política, as da vida política, com certeza a gente olha para o lado e consegue perceber rapidamente quem são as Andrômedas das nossas famílias, que carregam um fardo, mas sim, continuam se sacrificando em benefício dos teus.
Sim.
É bom lembrar que Perseu também era um deus filho de Zeus e Dânae, que ela foi concebido pela chuva de ouro, né?
Uhum.
E ele foi muito protetor da mãe.
Uhum.
Então, essa coisa da proteção da mãe, de resgatar a Andrômeda, então, sendo resgatada por alguém que traz o feminino, mas tem uma contradição também de cortar a cabeça da medusa. Então,
uhum,
tem uma história, essa história da Andrômeda, eu percebo como aqueles matrioscas, sabe? Que você, uhum, vai tirando...
Nossa,
uma história dentro da outra.
Você tá vendo que eu tô mais calada aqui, né? Pra dar tempo de você falar de pouco. Pra eu não ficar te interrompendo, mais dois, porque eu tô meio, minha cabeça tá meio, caralho, muita coisa.
Parece muito... uma matriosca, assim, você vai abrindo, deixa eu assim, nossa, qual era o fio da meada dessa história mesmo?
Impressionante. Mas e aí, ela fica feliz com o Perseu, afinal, ele leva ela embora?
Então, menina, eu tô ainda procurando alguma pecinha.
Depois só conheço esse trecho.
Também cadê? Só conheço esse trecho.
Ô, Júlia das Fadas, cadê? Me ajuda a gente aqui.
Vamos buscar a Júlia das Fadas para ver se ela traz pra gente um desdobramento, para saber se esse casamento foi feliz.
Sim.
Espero que sim. E a última história fala, sim, de um casamento feliz, muito afortunado, que é de uma das... a gente acabou de passar por ela, que é a Alcione, que está a zero de gêmeos. A chorona.
Ah, meu Deus!
Por que choras, Alcione?
Essa eu conheço também, essa eu conheço.
Você conhece? Então, ela é filha de Pleione e Éolo, o deus dos ventos. E ela faz parte daquele agrupamento de estrelas que a gente chama de Pleiades, né? Aquelas que estão fugindo de Órion. Elas são caçadas o tempo todo por Órion. Elas não têm sossego, coitado delas. E aí tem uma delas, que é Alcione, que se casa com Ceix, alguns mitos dizem que ele era rei da Tessália, outros dizem que ele só era um navegador, um pescador. Enfim, a gente tem que ter muita clareza. Precisa de mais tempo de pesquisa aqui para entender quantas são as versões. Mas eles têm um casamento muito afortunado. Os dois vivem muito bem. Muito bem. Então... tem farturas, estão indo muito bem. Aquele casal assim que você fala, nossa, que inveja desse casal, que coisa mais linda, né?
Aquele filme que a gente começa a assistir, ele tá tão bem que você fala, ah, que pena, vai terminar triste.
Tipo isso. Então, esse casamento é tão afortunado, e aí o noivo, Ceix, no marido da Alcione, ele comete essa outra gafe de dizer que, de se comparar aos deuses. Aí eles falam, nossa, a gente está tão feliz, a gente está tão bem, que nós dois somos, eu sou como os seus Zeus e você é a minha Hera. Não tem casamento mais feliz nesse mundo. Por que você vai fazer isso, Six?
Por que, Zeus? Por que? Era ainda, deixa eu falar, era.
É, e aí, nesse casamento muito feliz, levanta aquele mito, né, de que parece que a felicidade no casamento não é uma coisa possível. Logo, encontrar uma tragédia. É, Ariano Suassuna, eu lembro de um trecho de Ariano Suassuna que diz que toda história ruim de passar é boa de contar. E toda história boa de passar é ruim de contar. Você já viu isso?
Sim, sim.
Sim. E me parece que essa história assim, estava boa demais para ser contada. Então alguém
fala. É verdade. Assim, é verdade, porque quando a gente tem uma amiga que está assim, namorando, ela para de contar as coisas. Quando ela entra num namoro feliz, ela para de contar. Se ela voltar a brigar, ficar estremecido, começar a querer terminar, ela volta a contar.
Exato.
Ai, que dó. Gente,
se tiver alguma amiga que tá namorando, que tá super bem, não fica cobrando dela.
Deixa ela não contar. Deixa ela tá vivendo uma história boa. Né?
Ela tá vivendo uma história boa, tá tudo bem. Bom, e ele foi castigado, então. Porque primeiro ele perdeu o irmão, depois não tinha mais colheita, estava difícil de ter pescaria afortunada, né, abundante. Então ele decide que ele vai pegar o próximo barco para uma ilha ali que se chama Claros e vai procurar um oráculo para poder dizer, olha, para perguntar, né, que passa? O que, que eu preciso fazer para melhorar isso aqui?
Sim.
E Alcione começa a chorar e fala assim, não vai, ela está com um super pressentimento de que ele não precisa, mas ele vai mesmo assim e deixa ela. No meio do caminho, Eolo começa a soprar o mar muito bravo e essa embarcação naufraga e ela fica dias esperando ele voltar, em vão. Os deuses já sabiam já que ele tinha sido castigado. Mas ela, não, ela ficou o tempo todo ali esperando, com aquela fé da mulher que espera o marido voltar no final do dia.
Que triste. Nossa, me lembrei daquela música do Chico Buarque agora, da mulher que fica esperando o marinheiro voltar, grávida, e o vestido ficando mais curto. Ai, que triste, gente. Que horror.
É, se a história fosse boa, não tinha virado mito.
Não fazia a gente chorar, né? Essa história, essa estrela quem tem é a menina lá, a Frida Kahlo, né?
Sim, a chorou.
Poxa.
Bom, e ela fica então esperando, aguardando até que um dos deuses tenha compaixão por ela. Morfeu, o deus do sono. Se metamorfosia no corpo de Ceix e ele se apresenta diante dela para poder contar o que aconteceu e que ela não esperasse mais ele, que ele não ia mais voltar. Ela acorda do sonho, vai desesperada em direção ao mar e ela encontra o corpo do marido e na hora que ela se lança, os deuses transformam ela num pássaro. Então, se você encontrar o Martim pescador, é um dos pássaros que estão associados ao mito da Alcione.
Uau!
Então, a Alcione vira um pássaro. E dizem que durante 7 dias, antes do inverno começar, que os mares ficam bravios, os deuses acalmam o mar para que todos os pássaros, as Alciones que vivem nas encostas do mar, possam nidificar, ter seus filhotinhos antes do inverno começar. Então é como se o mar acalmasse para eles poder cuidar, chocar os seus ovos, ter seus filhos e depois começa uma outra estação. Acho que eles dão um jeito de remediar assim. Então, se vocês encontrarem aí a Alcione, uns pássaros, né, como o Martim pescador. Ai, sou um representante desse mito aí, que fala sobre luto.
Ai, gente. Nossa, tô passada agora. Tô passada. Ai,
foi logo aí uma musiquinha.
Estou acabada! Estou acabada!
Mentira!
Deixa isso para vocês pensarem bem se vocês vão fazer promessa aí de Santo Antônio, entendeu? Ai, gente.
Mas é caso de família isso aqui.
É caso de família demais, tô passada.
Alguém chegou assim, Canela, vem cá contar essa história pra gente, eu já chego já pedindo desculpa.
Ô, Canela, mas olha, você é tão boa pra contar a história, né? Eu tô toda comovida aqui. E eu falei pra Canela, olha, a gente tem que fazer o episódio de uma hora, menos que isso, senão o povo não ouve. E ela é muito profissional, cara. Ela é muito profissional. Ela cumpriu, ela contou 4 mil. Tô chocada. Muito bom. Parabéns, gente. Aplausos.
Lembrando que cada uma dessas histórias eu dedico 1h30 para poder fazer a narração.
Caraca!
Hoje, assim, ó, foi bem curtinho.
Bem mais aprofundar. Gente, olha, melhores momentos para vocês. Olha, esse programa é muito bom, cara. É muita dádiva. As pessoas que vêm aqui são muito generosas. Muito obrigada, Canela, pela generosidade de compartilhar essas histórias com a gente.
Que bom, fico feliz de poder dividir essas histórias com vocês. E fazer esse recorte das Noivas do Céu começou porque eu tinha medo de casamento.
Ah, meu Deus!
A pessoa falou assim, mas... Se eu tenho tanto medo, assim, fico paralisada com essa história de casar, de noiva, deve ter algum mito que explique esse meu medo. Aí eu fui pesquisar, pensei, agora entendi, tá bom então. Então tô perturbada.
Gente, negócio é Dionísio. O negócio é ficar de boa ali com o seu amorzinho, sem falar nada muito alto, pra Zeus não ouvir.
Eu acho que se a gente entender se a gente tentar enganar, se a gente tenta ficar contando vantagem, já é demais, ou tentar se comparar aos deuses.
Ou se a gente não confia, né? Confia.
Aqueles conselhos de vó. Sabe conselho de vó? Você tá vivendo bem relacionamento? Sabe assim?
Tá boca bom. Fechada.
Boca fechada.
Não entra mosquito.
Não fica expondo essa alegria, felicidade assim à toa, em vão, sustentando. Se vive a sua namorada que tá tudo certo.
Sim. Se for buscar a sua mulher no inferno, não fica olhando para trás, né? Confia que ela tá vindo. Acho que é isso, né?
Eu acho que quando a gente passa por algumas situações de perda, a gente tem que seguir em frente. Acho que o Orfeu também ensina muito isso, que a gente tem que dar um próximo passo diante da vida. E ele tentou trazer Eurídice para uma outra vida. E olhar para trás é ficar o tempo todo projetando histórias passadas naquilo que veio para frente.
Sim. Então, é muito impressionante a riqueza mesmo dos mitos, né? Eles têm o seu sentido de ser aí. Porque é isso, porque é infinito, né? Quanto mais a gente pensar sobre eles, com mais gente diferente, com mais cabeças e interpretações, vivências, né? Repertórios diferentes, mais a gente consegue aprender, né? Essas sabedorias de velho aí.
Muitas vezes...
Com a nossa barba de molho, como diz a minha mãe.
Muitas vezes, quando a gente está no atendimento, vem um astrólogo fala assim, você tem tal estrela, aí dá aquele pan de tela azul, e a gente quer saber tudo sobre aquele mito.
Sim.
E eu acho que o maior aprendizado estudando a mitologia é que eles são coletivos. Então, se a gente quer saber os meandros, todos os detalhes, é importante abrir espaços para outras formas de narrar, para que a gente não se coloque dentro, não se feche numa história. Então, muitas vezes, atendendo algumas... Eu comecei a tratar o mito fora dos atendimentos astrológicos, porque tem gente que fala assim, eu tenho algol no meu mapa. E aí aquilo virou sentença, sabe?
Sim.
Então, vamos pensar de outras formas de poder enriquecer, abrir espaço, tentar imaginar outras narrativas aqui, que podem dar um colorido, uma leveza para a situação. Sim. E o céu não vai achatar nossa cabeça, pelo contrário.
Sim, pelo contrário, né? Acho que tem também de colocar a barba de molho, isso é verdade. Tipo assim, você sabe aonde que algumas histórias vão dar, né? A gente ouve história para isso, né? Pra ver onde que algumas histórias vão dar pra gente ficar ligeiro, né? Você fala de Marília Mendonça, lembrei aquela música Infiel que ela canta, ela morreu muito jovem, né? E ela escreveu muita música sobre experiências, tipo, de que só quem viveu relacionamentos de muitos anos pode ter, assim. Então, ela não eram histórias dela, né? Sempre, eram histórias de outras pessoas. E a Lua hoje ficou nova no mesmo grau da Lua dela natal, né? E era a história de outras pessoas. Essa Infiel foi uma história que aconteceu com uma tia dela, ela conta, que foi o grande sucesso dela, o primeiro grande sucesso dela. Foi uma tia, né? Então eu fico imaginando, é possível você ter maturidade emocional sem se ferrar tanto, né? É a melhor forma de se aprender. Minha mãe, pelo menos, capricorniana, falava pra mim, olha, também só tem duas formas de você aprender. É você escutando, né? Ou você se ferrando. É melhor escutando. Escutando, assim, as histórias, né? Outras pessoas que já se estreparam. Então,
existem alguns enredos onde a gente, por não perceber, por não conhecer, por não ter repertório, a gente se sente prisioneiro daquela e não tem perspectiva. Então, quando você conhece os mitos ou as outras histórias de família que vão atravessando, assim, você vai ampliando, assim, opa, eu não vou fazer. Vai ser muita presunção da minha parte achar que eu vou fazer isso diferente. Eu sei que essa história vai acabar desse jeito. Então, vamos tentar um pouco. Acho que o nosso professor fala sobre se implicar, né? De convidar, o João Acuí fala sobre convidar a pessoa a se implicar na sua própria história.
Sim.
Então, se você conhece onde os outros fios, onde eles vão dar, como é que você se coloca aqui? Qual é a tua postura? Sim. Então, isso é a hora que o mito transfere para a pessoa a responsabilidade de... Bom, então não é tão fatalista assim. Eu posso decidir não ser vítima do mito.
Sim. Boa. Boa. Gostei. Achei uma resolução ariana para isso. Para essa situação.
Aqui é só o ramal.
Muito obrigada. Gente, sigam a Canela, arroba Jornada Mais Leve. Pode Canela é o podcast dela. Olha, Pode Canela é o podcast dela. Gostei. Ela é sensacional, uma comunicadora nata, tá? Escreve muito bem, muito dedicada, muito organizada e muito generosa, como vocês puderam ver, né? Na verdade, ouvir nesse episódio de hoje.
Tamires, muito obrigada por vir aqui hoje, poder contar um pouco dessas histórias para você. Espero vir com uma nova série em breve.
Oba!
De pouquinho em pouquinho.
A gente
consegue passar por todas as estrelas ali. Ou pelo menos uma parte, né?
Sim. Se vocês souberem, se vocês se lembrarem de mais alguma noiva da mitologia, manda pra gente, manda lá no nosso arroba, pode ser no arroba do Astrologuês também, arroba astrologuês.fluente, né, que é a nossa página ali, no Instagram, que é um meio bem eficiente de falar com a gente, para quem não tem Instagram, né, as pessoas que vivem como viviam os antigos fenícios, também pode mandar e-mail.
Antônio das Estrelas, será que existe? Se a gente está falando das noivas do céu, será que tem algum? Será que tem algum que é o Santo Antônio, casamenteiro?
Vamos descobrir.
Das Estrelas, vamos descobrir?
Vamos. E pode mandar e-mail também em astrologuês.fluente@gmail.com, tá? Também tem o Apoia-se para vocês apoiarem o nosso podcast, para ele continuar sendo possível, que é o apoia.se/astrologuês, tá bom? Que você pode colaborar doando um cafezinho para a gente, que é o nosso motor aí, que mantém a gente em pé. Tá bom? Obrigada, Canela. Um beijo.
Um beijo. Até mais.
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.